continue com Escala Brasileira.
É isso, pessoal. Estamos aqui na Escala Brasileira. Você que está em Brasília, você que está aqui em Brasília, nos ouve em 91,7. Você que está em Teresina, nos acompanha em 104,5. Em Manaus, em 106,9. Muito obrigado aí pela sua audiência. Hoje, Laura Dalmais está aqui conosco, falando sobre momentos importantes de sua carreira. E a gente está conhecendo um pouco mais sobre os bastidores de sua trajetória, suas canções, e apreciando um pouco mais da bela voz que essa menina tem trazido para todo o Brasil. Mas, Laura, o teu álbum autoral, Minha Essência, já falou, já deu uma pista aqui sobre ele, deu como um de seus frutos, né? Propiciou para você como um de seus frutos o prêmio Açoriano de música na categoria Melhor Intérprete, né? Conta pra gente, entra em mais detalhes, como foi construído esse álbum, como foi produzido. A gente queria saber um pouco mais sobre esse teu trabalho.
Esse álbum, ele foi construído durante a pandemia, foi composto por mim e por alguns amigos compositores, junto com o Christian Esperandir, que é meu grande parceiro de música e de vida. E ele é o produtor musical e também mais do que isso, porque esse álbum ele foi construído por nós dois. Apesar de ser muito autobiográfico, como eu já comentei, o Christian trouxe muitas ideias, principalmente na parte dos arranjos, de também entender o que eu queria transmitir com aquilo, né? As minhas ideias, e passar elas para a vida real, né? Enfim, transformar elas em música. Então, esse álbum ele tem 8 faixas, todas elas falam sobre fases da vida, e ele gerou esse prêmio, que é um prêmio super conceituado no Rio Grande do Sul, o maior prêmio da música do Rio Grande do Sul, que já premiou grandes artistas como os que tu mencionou, que fizeram entrevistas aqui contigo, né? Uhum. Vitor Ramiro, Clayton Cleidir, enfim. E outros grandes compositores, artistas, cantores do nosso estado. Então, fiquei muito feliz, né, de poder estar nesse palco, naquele palco, recebendo esse prêmio com o meu primeiro álbum autoral, que significa tanto para mim, né? Fala muito sobre a minha história.
Que legal. Você falou sobre a questão do conceito, né, que é autobiográfico. As letras, imagino que as letras você tenha escrito grande parte delas, ou todas as letras. Seria mais, foi mais ou menos por aí que nasceu o álbum?
Isso, todas. Todas. Exatamente. Começou. E várias músicas, assim, têm histórias diferentes, porque algumas começaram pela letra, outras começaram pela melodia, outras começaram junto, melodia e letra. Algumas eram poemas que eu tinha escrito e transformei em música, enfim.
Na tua opinião, o que é mais fácil, assim, o que é que funciona melhor para você? Você colocar uma letra sobre uma melodia, ou você escrever uma letra livre e pedir para alguém, olha, vê o que essa letra, o sentimento que essa letra traz para você, e tenta traduzir isso em acordes e melodias. Como funciona melhor para você, Sil?
Eu acho que a segunda opção, que é primeiro a letra e depois a melodia. Eu pensaria dessa forma, porque nas vezes que eu que acho que mais fluiu, que mais foi fácil de compor, foi desse jeito. Eu acho que é difícil, às vezes, de encaixar na melodia uma letra que a métrica, que a pronúncia, enfim, fique super adequada, sabe? Tem vezes que flui super bem, né? Que funciona, mas tem outras que existe uma certa dificuldade, assim. E eu acho que quando se compõe primeiro a letra e depois vem a melodia, me parece, no meu caso, que o processo é um pouco mais fácil, assim. Então, uma das canções que foi composta, assim, do meu álbum, é JK's, Essa música, eu não sei se aí se usa essa expressão, mas aqui, JK, é um apartamento pequeno, aquele apartamento que não tem divisórias, que é quarto, sala, cozinha, tudo junto, sabe?
É, JK aqui é a abreviatura para Juscelino Kubitschek, né? Aqui tem o Museu JK, né? O restaurante JK, enfim, mas é legal ter esse tipo de conhecimento também. Então, JK aí para vocês é um apartamento pequenininho, né?
Exatamente.
Fala mais pra gente.
É, Kubitschek também, claro, né? O JK, mas a gente usa essa expressão também para se referir a um kitnet, um apartamento pequeno. Uhum. E essa música fala sobre isso. Então, quando eu me mudei para Porto Alegre, a capital do nosso estado, eu compus essa canção falando exatamente sobre o que a gente já estava conversando também antes, sobre essas diferenças, né, da cidade do interior para a capital. Então, ela fala assim, não sei se é bom, se é ruim, se a gente esquece ou se a gente se acostuma a pisar no asfalto no lugar da grama. Então é isso, essa troca, né, de trocar a grama, de trocar morar numa casa que tem um pátio, que tem uma horta, que tem todos os vizinhos se conhecem, que tem uhum. segurança, né, trocar isso pelas oportunidades da cidade grande, que são muitas, que são infinitas, né, mas também se troca a grama pelo asfalto, né. Sim. Se troca aquela coisa da segurança, do interior, do contato com a natureza, pelo contato com a selva de pedra, né? Então é isso, essa música fala sobre isso.
Top demais. Vamos lá, vamos ouvir então.
Se é bom, se é ruim, se acostuma ou se a gente que esquece a distância em segurança. Se acostuma a pisar no asfalto. Se a vida exige ou se a gente reprime as vontades, as verdades. Se programa pra ficar insensível a qualquer drama. Tudo pra caber em JKs. Vendem móveis, vendem sonhos.
E continuamos aqui no Escala Brasileira. Você que está em Maceió, nos ouve em 105,5. Lembrando também que você pode nos ouvir pela internet, www.senado.leg.br/rádio. Esse programa, essa entrevista com a Laura Dalmais, vai ficar aqui no site do Senado. Você pode ouvir em qualquer tempo, de qualquer lugar, tá bom? Então, vai ser sempre bom revisitar aqui esse nosso papo com a Laura. Laura, o teu álbum Essência, a gente está falando sobre esse teu último álbum, que é um álbum totalmente autoral, com tuas verdades, né, com tuas experiências, enfim. Você também tem um registro desse álbum ao vivo, né? Imagino que captar um trabalho ao vivo, assim, é muito diferente de fazer um álbum de estúdio, onde você tem aquela meticulosidade ali dos detalhes, e no ao vivo acho que é muito mais emoção e adrenalina. Conta pra gente qual a diferença que você percebeu no mesmo álbum sendo gravado no estúdio e no mesmo álbum sendo registrado ao vivo. Como funcionam essas duas verdades essenciais para você, do ao vivo e do estúdio?
São momentos bem diferentes, tanto da energia como da questão técnica também, né? De captação, de som, de imagem. Acho que quando eu gravei o meu álbum ao vivo, as canções já estavam muito mais maduras, porque já tinham sido cantadas muitas vezes, né? Pro público também. E isso é algo muito positivo, porque traz outras possibilidades dentro da mesma canção, né? Ela tá um pouco mais solta, ela já foi mais cantada, tá mais madura. Enfim, então isso é muito lindo. E também tem a energia do público, né? Dos músicos ao vivo, se olhando. Porque quando a gente vai pro estúdio, cada músico grava sozinho. Grava dentro do aquário, com o clique, com tudo aquilo, né?
Uhum.
Então, não rola essa mesma energia do ao vivo. Porém, também o ao vivo, é claro, é ao vivo. Não fica aquela perfeição do estúdio. Não fica com a mesma... com a mesma meticulosidade, assim, né?
Uhum.
Enfim, eu acho que é diferente. Cada um tem seus pontos positivos, assim. Mas são experiências realmente bem diferentes. E acho que se complementam, acho que é muito legal ter os dois, né? Fazer os dois, assim.
E teve alguma canção do estúdio, né, que surpreendeu ao vivo, que de repente estava no estúdio, era um clima bacana, mas de repente quando chegou ao vivo, quando você mostrou essas canções pro público, a reação do público, da banda, surpreendeu? Você teve alguma coisa que aconteceu desse tipo, Laura?
Eu acho que a música que se chama Última Música, ela é a última do álbum, né? Ela leva esse nome propositalmente. E é uma das minhas músicas favoritas. Acho que ela tem ela é muito forte, assim. Ela, tanto no estúdio, mas assim, no ao vivo, eu acho que ela tem uma energia diferente, assim, especial. Então, essa canção, acho que realmente se destacou, assim, mostrando para as pessoas. Ouvimos muitos comentários sobre essa música, principalmente sobre ela ser um pouco sinestésica, assim, da gente conseguir visualizar, sabe? Quando escuta a música, já consegue visualizar uma imagem. Então,
sim,
muitas pessoas falaram sobre isso, ouvindo essa música.
Uau.
Deixar dizer tudo o que eu tenho pra contar, olhar a vida com os olhos de quem já aprendeu a cultivar. Cantar.
Você está com Escala Brasileira.